Estamos aqui no Tratado de Beitzá, na página 38, Amud Aleph. Amar Shmuel, seis linhas de cima. Amar Shmuel, Shon Shel Patam, Areu Keraglei Kol Adam. Um boi que ele está nas posses de uma pessoa que vende bois. E o serviço dele é fazer os bois gordos para poder vender eles. Então fala Shmuel que essa pessoa, já que ele vende esses bois ou essas vacas para outros, para qualquer pessoa que vem comprar, e esse é o serviço dele, fazer as vacas gordas para vender elas. Então ele tem em mente, quando Yom Tov chega, que qualquer pessoa que vier, de qualquer cidade que ele vier, que ele quer fixar o lugar desse objeto, o lugar desse boi, de acordo com aquela pessoa que vai comprar. Então, quando a pessoa compra no Yom Tov esse boi, ele pode levar de acordo com a distância que ele pode andar. Mas um boi que pertence a um pastor, que ele vende bois, ele não é um, não é, o serviço dele não é só vender bois, o serviço dele é ser um pastor, ele vende bois também. Então ele não pensa que uma pessoa de outra cidade vai vir comprar um boi dele. Então ele fixa esse boi de acordo com as pessoas da cidade dele, porque ele vai vender para alguma pessoa da cidade dele. Então, de acordo com as pessoas da cidade dele, esse boi é fixado nessa cidade, ele vai poder andar 2.000 amot para cada lado da cidade. A gente estudou na Mishnah que Asher Klim Chavelom Erev Yom Tov, uma pessoa que pegou um utensílio emprestado do amigo dele na véspera de Yom Tov, então esse utensílio vai poder ser levado de acordo com a distância que essa pessoa que pegou emprestado pode andar. Quando é melhor, pshita, isso é simples. Sim, na hora que Yom Tov entrou, já estava nas posses dele. Então, esse utensílio foi fixado de acordo com a pessoa que pegou emprestado. Fala, ele combinou com a pessoa que ele vai pegar emprestado dele o objeto na véspera de Yom Tov. Mas, na realidade, ele só buscou o objeto no Yom Tov. Então, mal de tema lá, eu podia pensar que essa pessoa que deu emprestado, ele não fixou esse utensílio de acordo com a pessoa que vai pegar emprestado. Camacho falou que não. Já que eles já combinaram na véspera de Yom Tov, já é suficiente para ele fixar que o objeto vai ir de acordo com a pessoa que pegou emprestado e ele vai poder ser transportado na distância que a pessoa que pegou emprestado pode andar. Fala que Marab Esayal ele Rabi Yohanan. Isso ajuda o que Rabi Yohanan nos diz. Aquele que pega emprestado um objeto do amigo dele na véspera de Yom Tov, mesmo que ele só transferiu o objeto para a pessoa que pegou emprestada no próprio Yom Tov, já que ele combinou com ele na véspera de Yom Tov, esse objeto pode ser transportado de acordo com a distância que a pessoa que pegou emprestada pode andar. Fala, galera, a gente estou na Mishnah que Be Yom Tov queria ganhar uma Shima. Se uma pessoa pegou emprestado um objeto no próprio Yom Tov, então esse utensílio, esse objeto, já foi fixado de acordo com o emprestador. Que quando o Yom Tov entrou, estava nas posses da pessoa que está emprestando. Então esse utensílio só pode ser transportado de acordo com a distância que a pessoa que está emprestando pode andar. Pergunta, galera, pshita, isso é simples. Já que na hora que o Yom Tov entrou, esse utensílio, o objeto, foi fixado de acordo com a pessoa que está emprestando. Então, todo Yom Tov, só pode andar essa distância. Estamos tratando num caso de uma pessoa que sempre ele pega emprestado esse objeto desse amigo dele. Poderia pensar que a pessoa que empresta esse objeto sempre, ele já fixou esse utensílio para essa pessoa que vai pegar emprestado. A Camacho falou, não. Que a gente não fala isso, por quê? Bem, Maria, mas a pessoa que está emprestando, talvez ele pensou, talvez a pessoa que sempre vem se emprestar de mim esse objeto, ele encontrou outra pessoa para pegar emprestado. Então, essa pessoa não fixou o objeto de acordo com a pessoa que vai pegar emprestado. Então, já que ele só se emprestou esse objeto e no próprio Yom Tov, então ele só pode ser transportado de acordo com a distância que o emprestador pode andar. Uma mulher que pegou emprestada da amiga dela água, sal e qualquer tipo de tempero para colocar dentro da massa dela, então essa massa só vai poder ser transportada de acordo non so di accordo con la distanza chi è la poggia andare, istintamente di accordo con la distanza chi è la pe... chi ha... di accordo con la distanza questa persona che la pegò queste acque o sal e temperos pode andar. Fala com ele, que sabe que a Baba ama. Quando a Baba ele foi para o Beit HaMidrash estudar, ele disse: Yehei Rava, que seja a vontade de Hashem, de Eima Mirta de Titkaber. Que eu diga coisas que as pessoas vão receber o que eu falo, seja que eu falo coisas certas, e não eu não erre nas minhas palavras. Que sabe quando ele chegou lá, Ashkech ele Rabi Yochanan e Rabi Hanina Bar Papi. Virabzeira. Ele encontrou Rabi Yochanan, Rabi Hanina Bar Papi, Virabzeira. E a Mila tem aqueles que dizem que o Rabab encontrou outras pessoas. Encontrou o Rabaval, o Rabi Shimon ben Paz e o Rabi Yitzchak Knafcha. E a Tvi Vekambri, esses Chachamim, esses sábios estavam lá sentados e dizendo, estudando essa Mishnah, e eles perguntaram: Amai, Velibati Maimu Melach Legabe Issa. A gente sabe que tem um conceito de Bitul Berov na Torá. Ou seja, que a minoria se anula perante a maioria dentro de uma mistura. Por exemplo, se a gente tem uma gota de leite que caiu numa panela de carne, se tem uma certa quantidade de carne na panela, então ela anula essa gota de leite que caiu dentro da panela. Bitul Berov, isso se chama. Então pergunta, Gmará, por que a gente não pega essa água, esse sal e esses temperos, já que eles são um pouquinho em relação à grande quantia de farinha e outras coisas que tem nessa massa? Então essas três coisas, a água, o sal e as espécies e os temperos, deviam se anular perante a maioria da mistura. E se eles se anulam perante a maioria da mistura, então a mistura... A maioria da mistura pertence à mulher que pegou emprestado. E aí eu vou poder levar essa massa de acordo com a distância que a mulher que está fazendo a massa pode andar. Assim eles perguntaram. Mas o Rabi Abba falou para eles, respondeu para eles: sabe por que não é assim? Porque pense. O que acontece se uma quantia de trigo de uma pessoa, um cabo de trigo de uma pessoa, se misturou em 10 cabinhos de trigo do amigo dele? Será que Yohala Lavechadi? Será que essa pessoa que tem os 10 cabinhos, ele vai poder comer toda a mistura? Ou seja, esse cabo que pertence a Reuven, por exemplo, caiu dentro de 10 cabinhos que pertencem a Shimon. Será que o Shimon ele vai poder comer agora os 11 cabinhos? Certeza não. Esse cabo pertence a uma outra pessoa. Então, quando que a gente estuda que tem um conceito de Bitul Berov, a gente tem leite e carne, pertence à mesma pessoa. Então, a minoria pode se anular perante a maioria. Mas dinheiro que pertence a uma pessoa, como que ele vai se anular perante o dinheiro de outra pessoa? Fala agora, Ahiku Alei. Os Chachamim que ouviram, os sábios que ouviram essa resposta dele, eles começaram a gozar dele. Amaleu, gultichu shaklei. Será que eu peguei a roupa de vocês, que vocês estão rindo? Adora rico, eles continuaram a rir dele. Amaravoshia disse, shapir avuda rico ale. Eles têm razão que eles riram dele. Mas nachitim beseurim deloka amaleu, davelemim besheinomino. O min besheinomino batel. Fala agora, antes de a gente explicar o que Ravosha diz, a gente tem que introduzir. Tem dois tipos de bitul berov. Tem dois tipos de anulação da minoria perante a maioria. Tem quando as duas coisas, uma coisa que está sendo anulada perante a outra, são da mesma espécie. Ou eles são de espécies diferentes. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho carne e leite. Carne e leite são duas espécies. Mas se eu tiver carne e carne, são da mesma espécie. Quando que essa lei de anulação da minoria perante a maioria foi dita? Então nisso tem uma discussão entre Rabi Yehuda e Rabanan. Rabi Yehuda e Rabanan discutiram no assunto. Rav Yehuda sustenta que se as duas, a minoria e a maioria, são da mesma espécie, então a minoria não se anula perante a maioria. E Rabanan sustenta que não. Mesmo se eles são da mesma espécie, eles sim se anulam. Assim discutiram Rabanan e Rav Yehuda. Então agora fala Rav Oshia novamente. Amar Rav Oshia, Shapiravu Dachiku Alei. Eles têm razão que eles cruzaram dele. Porque mais Nachitim Beseorim Delokam Aleu. Por que Rabi Abba, quando ele foi dar o exemplo dele, ele falou um cabo de chitim dentro de 10 cabim de chitim? Por que ele não falou um cabo de chitim dentro de 10 cabim de seorim? Um cabo de trigo dentro de 10 cabim de cevada, que são duas espécies. Por quê? De Avelei, min bechei nominó. Porque se fossem duas espécies, então já é min bechei nominó. E mim bechei nome no bater, e isso ele entendeu que duas espécies diferentes, a maioria anula a minoria. Mas chitim bechitim nami, então trigo e trigo que são também da mesma espécie, neidele rabiúda lo bater, mesmo de que acordo com rabiúda, a maioria não anula a minoria, le rabanan niftal bate, mas de acordo com chachamim, é sim anula a maioria da mesma espécie. Anula a minoria da mesma espécie. Então Rav Oshia diz para a gente o seguinte: eu expliquei antes que Rav Abba perguntou uma pergunta que a anulação, ou seja, o Bitul Berov, isso que a maioria anula a minoria, só foi dita quando a gente está discutindo proibições. Ou seja, não posso comer leite junto à carne, então se tem uma quantia grande de carne que anula o leite, eu vou poder comer. Mas se dinheiro que pertence a uma pessoa não pode ser anulado dentro de dinheiro que pertence a outra pessoa. Mas Rav Oshia não entendeu o que Rav Abba disse dessa forma. Ele entendeu de outra forma. Ele entendeu que Rav Abba está nos dizendo que você sabe por que a água e o sal não se anulam dentro da massa? Porque eles são da mesma espécie. É que tudo faz a massa junto. Já é considerado da mesma espécie. Se é considerado da mesma espécie, a maioria não pode anular a minoria. Então por isso Rav Oshia perguntou, isso é só a opinião de Rabi Uda, Rabaná não sustenta dessa forma. Então isso não pode ser uma resposta para a nossa Mishnah, que está indo de acordo com Rabaná. Assim Rav Oshia entendeu isso que esses sábios riram de Rabi Abba. Amalei Rav Safra, então Rav Safra perguntou para ele, Moshe Shapir Kaamrat, é uma expressão que a Gmará usa, Moshe, como se fosse que Moshe Rabbeinu está falando, Moshe, será que você falou certo? Rav Oshia, será que você interpretou o que Rav Abba falou de uma forma correta? Não é isso que Rav Abba quis dizer, Rav Abba quis dizer uma outra coisa. Veloshmia lehu adam rabchia katuspa mishmei de Rav. Você não escutou o que rabchia katuspa falou no nome de Rav? O que rabchia katuspa falou no nome de Rav? Aborer tzlorot migrono shel chavero chayav leshalem lo dmei chitim alma kila chasre achana makila chasre. Falou Rav Chia Katuspa no nome de Rav, uma pessoa que vende trigo, então dentro dos grãos de trigo sempre tem pedrinhas, então quando ele vende os grãos de trigo ou por peso ou qualquer coisa, uma parte do peso do trigo inclui pedras. Então se uma pessoa vai no campo do amigo, no armazém do amigo, e ele tira essas pedras dentro do trigo, então ele está fazendo o amigo dele perder. Porque antes ele vender, ele ia vender uma quantia de trigo, que ela não era totalmente de trigo, ela tinha dentro dela pedras também, e a pessoa que está comprando ela sabe disso, mas agora que você está tirando as pedras, então tem que vender a quantia completa de trigo, então você está me fazendo perder dinheiro. Então fala agora que a gente vê que mesmo pedras que não tem nenhum valor, mas mesmo assim, já que a pessoa tem posse sobre essas pedras, e para elas isso vale dinheiro, então estudou a Gmará, a mesma coisa no nosso caso. Mesmo que essa água e o sal são quantias pequenas, que podem se anular dentro das quantias grandes, mas já que pertence a mim, para mim isso vale dinheiro, você não pode anular dentro de uma quantia grande que eles não têm valor. Do mesmo jeito que as pedras não têm valor, e mesmo assim você está me fazendo perder, e você tem que pagar para mim aqui também. Mesmo que essa quantia é uma quantia pouca, mas já que ela pertence a mim, e você está me fazendo perder, se você vai me falar que a maioria vai anular a minoria, então a gente não fala bitul berov nesse caso. Assim Rav Safra interpretou o que Rabi Abba falou. אמר אביי, ג'יסי אביי, בן רב אבא, ולא שני ללמד בממון שיש לו טובים, לממון שאין לו טובים. Fala Baie, isso que a gente entende, que dinheiro não pode se anular, minoria dentro de maioria, é só um dinheiro que tem uma pessoa que pode cobrar por esse dinheiro. Ele cobra o dinheiro pertence a ele, ele pode vir e cobrar o dinheiro. Por exemplo, num caso que um cavo de ritim, um cavo de trigo, caiu dentro de 10 cabim de trigo do amigo dele. Então agora que esse cavo está dentro dos 10 cabim do amigo, eu posso ir lá e cobrar dele esse cavo. Então você não pode me falar que esse cavo se anulou dentro da maioria dos outros cabim. Mas, por exemplo, no nosso caso, que eu emprestei para essa mulher essa água e esse sal. Então eu não posso vir cobrar da mulher a água e o sal. E quando eu vou cobrar dela? Depois de Yom Tov, ela vai me pagar. No Yom Tov eu não tenho como cobrar dela, porque eu dei para ela, explicitamente, para ela usar essa água e esse sal. Então eu não tenho como cobrar esse água e sal. Então eu não tenho nada monetário nessa água e sal. E o que, que eu tenho nessa água e sal? Só em relação à proibição de Trumin, que essa água e sal pertence a mim, então ela só pode ser transportada para a distância que eu posso andar. Mas não tem nenhuma lei monetária nessa água e sal. Então, já que não tem nenhuma lei monetária, então a gente não considera isso dinheiro. A gente considera isso um objeto que só é relacionado a proibições. Eu posso andar longe ou não posso andar longe. Então fala, vai, nesse caso, claro que ela vai se anular. Fala, Gmará, Amalei. Então respondeu para ele, Rav Safra, o Letaimer. E de acordo com o que você está falando, Adamar Rav Chisda. Isso que Rav Chisda nos disse. Rav Chisda está indo de acordo com a opinião de Rabi Yehuda que a gente estudou antes. Que Rabi Yehuda nos disse que dois objetos que eles são da mesma espécie e a maioria não anula a minoria. Não tem Bitul Berov em duas coisas que são da mesma espécie. Então falou Rav Chisda, o que acontece se eu tenho carne? Tem uma carne que foi abatida de acordo com a halakha, de acordo com a lei, e eu posso comer ela. Eu tenho uma carne que ela é neveilá. Eu não posso, não foi abatido de acordo com a lei judaica, e eu não posso comer essa carne. Então, o que acontece se eu tenho um pouquinho de neveilá, um pouquinho de carne que eu não posso comer, dentro de muita carne que eu sim posso comer? Será que essa carne se anula com outra carne? Então, Rav Chisda falou para a gente que como que a gente vai definir se elas são da mesma espécie ou não. Então fala Rav Chisda que se um deles, das duas carnes, podem virar como o outro, já é considerado da mesma espécie. Ou seja, Rav Chisda estudou que se o que eu quero anular, ele pode se transformar no que está anulando ele, ele pode se transformar da mesma espécie da maioria que está anulando ele, eles são considerados da mesma espécie, e aí um não anula o outro. Então vamos ver. Hada amar Rav Chisda, neveilá betelá beshutá. Por que que a carne que não foi abatida de acordo com a lei, ela se anula dentro da carne que foi abatida com a lei? Lefim, she'i efshar leshutá sheteyase neveilá. Porque a shutá, a carne que foi abatida de acordo com a lei, ela nunca pode virar nevelá, ela sempre vai ser kashé, ela nunca vai ficar não kashé mais. Então, por isso, elas são consideradas de duas espécies, a carne que foi abatida com a lei, a carne que não foi abatida com a lei. Então, uma pode anular a outra, ou seja, a shutá pode anular a carne não kashé. Ou, porém, shutá iná betelá benevelá. Porém, uma carne que foi abatida de acordo com a lei, ela não pode se anular dentro de carne que não foi abatida como a lei. Ou seja, se eu tenho uma maioria de neveilá que é proibido de comer, eu tenho um pouco de shutá que é permitido comer, o pouco de shutá nunca vai se anular dentro da maioria que eu não posso comer. Por quê? Porque uma carne que eu não posso comer, que a neveilá não foi abatida com a lei, ela pode virar kasher um dia. Como? Uma vez que essa carne estragar, ela já não é proibida de ser ingerida. Então, já que ela pode virar kashé, então a gente já considera ela hoje da mesma espécie que a carne kashé. Então, já que elas são da mesma espécie, sustenta a biúda que um não pode anular o outro. Isso que a Rav Chisda nos disse. Então perguntou Rav Safra para Abaye, de acordo com o que você está me falando, que o quê? Que quando o dinheiro não pode ser anulado, só se tem pessoas que têm a posse sobre esse dinheiro, que podem cobrar esse dinheiro, a Hanami de Hitler lá, Balim Lobetelá, será que você vai me dizer que essa carne não kasher, que entrou dentro de uma carne kasher, entrou numa mistura de carne kasher, se essa carne não kasher pertence a alguém que ele pode cobrar, ela não vai ficar anulada? Será que você vai me falar uma coisa dessas? Ou seja, você vai me falar que só por causa que tem alguém que pode cobrar, alguém que tem posse sobre essa carne, por isso que ela não vai ficar anulada? Vehitei machinami, se você vai me falar que você tem razão, que só uma coisa que eu tenho posse, que alguém pode cobrar, ela tem uma importância de dinheiro que não pode se anular, Veatane a gente encontrou em outro lugar, que mesmo que uma pessoa não tem posse sobre um certo objeto, esse objeto já tem importância. Veatane amar Rabbi Yochanan ben Uri. Rabbi Yochanan ben Uri nos disse, Hefzei Efke, objetos que não pertencem a ninguém, Konim Shvita, eles são fixados em um certo lugar na hora que o Yom Tov entrou. A gente vê que mesmo que ninguém tem posse sobre esses objetos, eles têm ainda importância. Então a mesma coisa, Abai. O que você me fala, Abai? Que uma coisa que a pessoa não pode cobrar não tem importância de dinheiro, aqui a gente vê que esses objetos não tem ninguém que pode cobrar por eles. Eles têm uma importância, que eles são fixados num certo lugar na hora que Yom Tov entrou. Assim Rav Safra respondeu para Abai. Amalei, mas Abai falou, tá bom, você tem razão, mas me comedame de sura le mamona? E sura bate, mamona não bate. Fala Abai, outra resposta para que Rav Abba falou. O que Rav Abba falou para a gente? Que dinheiro não pode se anular dentro de dinheiro de outra pessoa. Fala Abai, você tem razão, o dinheiro não vai se anular. Ou seja, se alguém quiser vir cobrar o dinheiro que pertence a ele, que está dentro de uma mistura, que tem maioria de dinheiro de outra pessoa, ele vai poder vir cobrar. Porém, mas a proibição que tem nesse dinheiro, ou seja, isso que eu não posso levar ele numa distância, que o dono dessa água, desse sal não pode andar, isso sim vai se anular. Ou seja, proibições se anulam dentro de misturas. Então essa proibição de transportar essa água e sal para uma distância que o dono dele não pode andar, isso sim vai se anular e vai ir de acordo com a maioria. Se a maioria pode ir para uma certa distância, a minoria também vai poder ir para essa distância. E de qualquer forma, o dono da água e sal ainda vai poder cobrar essa água e sal, porque a parte monetária da minoria, ela fica. Mas a proibição que tem na minoria, ela vai embora. Então pergunta que maravilha, tá, mamãe? Então realmente, por que essa água e sal não fica anulada e eu posso transportar de acordo com o dono da massa? Então Abai nos diz, Gzeira, Chachamim, eles fizeram um decreto que eles desconfiaram, Shema Tasei Sabe Shutafut. Se eu falar que quando tem minoria, a minoria se anula e eu posso levar ela de acordo com o dono da maioria, as pessoas vão chegar a fazer massas em sociedade, e no caso de sociedade, cada um impede ao outro, e nesse caso não pode ser levado de acordo com um dos dois. E as pessoas vão acabar errando. Rava nos diz outra explicação por que essa minoria não se anula. Tavlin letai mea vide. Tempero, sal e temperos, eles são feitos para dar gosto na massa. Vetai malo bati. E uma coisa que dá gosto, uma coisa que você pode sentir o gosto dentro da mistura, ele nunca se anula. Veravashi amar, Ravashi nos diz outra regra em Bitul Berov. A gente sabe que Rabin fala que mesmo que a gente fala que a minoria se anula dentro da maioria, isso é só se eu nunca vou poder comer a minoria. Mas vai chegar algum dia que eu vou poder comer a minoria, ou que eu vou poder no nosso